Srs. Deputados. Estamos preparados para retomar os nossos trabalhos para a audição da Confederação Nacional das Organizações das Pessoas com Deficiência, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre as demoras nas decisões dos pedidos de subsídio de educação especial e indiferimento dos recursos, indiferimento dos mesmos. Temos connosco o Presidente da CNOD, o José Reis, o Secretário José de Sá Marques, e que é acompanhado também por uma técnica da instituição, Margarida Lopes. Bem-vindos, é um gosto tê-los aqui e que tenham correspondido a este nosso pedido para estarem presentes na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Para apresentar o requerimento, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento os senhores dirigentes da CNOD e agradeço desde já virem este conjunto de audições requerido pelo PCP, dando a vossa contribuição, que resulta da vossa larga experiência, do profundo conhecimento que têm destas realidades, a fim de que seja possível, espero, desta vez, encontrarmos aqui um conjunto de soluções para resolver um problema que consideramos suficientemente grave para não demorarmos mais tempo a resolvê-lo. Este problema tem a ver com as demoras nos processos de registro e decisão relativo aos pedidos de subsídio de educação especial, mas também um conjunto muito significativo de pedidos que são indeferidos, e são indeferidos mesmo sem justificação, pelo menos justificação plausível. É isso que resulta dos vários relatos que têm chegado ao PCP, e justamente sobre esta matéria o PCP tem questionado, nomeadamente, o Ministério, ao longo dos anos, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Entre os factos que nos chegam ao conhecimento, gostaria de destacar desde logo o atraso com que muitos processos são tratados. Na altura que fizemos o requerimento para estas audições, em junho, ainda estavam a ser processadas decisões e pagamentos relativas ao ano letivo 2022-2023. Também em junho, a nota que tínhamos, designadamente por amostragem em relação a um ou outro Centro Regional da Segurança Social, é que os tempos de demora de registro estavam atrasados, em média, 115 dias, chegando aos 203 dias. E que relativamente ao tempo médio de decisão, esse atraso era de 175 dias, chegando aos 259 dias. São indeferidos também muitos pedidos um outro elemento fundamental tem a ver com a avaliação é efetuada por uma equipa multidisciplinar que contraria com muita frequência o parecer e a avaliação que são feitos pelos médicos e pelas equipas que acompanham as crianças. Um outro dado fundamental é que o número de requerimentos tem vindo a diminuir. E tem vindo a diminuir não porque as famílias não necessitem deste apoio, mas simplesmente e infelizmente porque desistiram já de o pedir face à morosidade, por um lado, e face ao indeferimento injustificado, por outro. Muito obrigado pela vossa atenção e agradeço-te mais uma vez a contribuição que certamente vão dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, então, de seguida, para a sua intervenção inicial, daria a palavra ao Sr. Presidente.
Não, vai ser o Secretário José.
Mas é o primeiro do Sr. Presidente, que depois passará, então, passaremos a palavra ao Sr. Secretário. Muito bem, tem a palavra.
Ora, Srs. Deputados, nós elencámos aqui um conjunto de dados que nos chegam das nossas associadas e de pessoas com deficiência que vamos ler o mais rápido possível. No decreto regulamentar número 3 de 2016, dispõe-se que o subsídio de educação especial destina-se a crianças e jovens de idade não superior a 24 anos que possuam comprovada de redução permanente da capacidade física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual, desde que por motivo dessa deficiência se encontrem em, situações discriminadas no referido decreto. As regras de atribuição deste subsídio estipulam que, 1. Para os efeitos do presente decreto regulamentar, a redução permanente da capacidade física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual é determinada por declaração do médico especialista, comprovativa desse estado. 2. A declaração médica a que se refere o número anterior deve indicar com a conveniente e inequívoca fundamentação, a natureza da deficiência e o apoio necessário à criança ou jovem. 3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o Serviço de Segurança Social podem submeter as crianças e jovens com deficiência a equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica, constituídas nos termos a definir em regulamentação própria. Este apoio social é essencial para a garantia da saúde, tanto física como mental, das crianças com necessidades especiais, porque na maioria dos casos que nos chegam, os pais não têm condições financeiras para custear as despesas que as terapias sem esse apoio, O que nos tem chegado é que, desde 2021, o Instituto da Segurança Social tem vindo a indeferir de forma indiscriminada e sem qualquer fundamento, um número considerável dos pedidos de apoio de subsídio de educação especial. Segundo os requerentes, a Segurança Social não fundamenta minimamente estas decisões de indeferimento, não invoca qualquer dado objetivo, factos concretos, nem faz uma análise cuidada e criteriosa da situação clínica dos menores. Relatam ainda que equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica limitam-se a fazer avaliações presenciais com cerca de 3 ou 4 minutos de duração e que não permitem a correta avaliação que justifique a concessão dos apoios. Há também relatos de equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica apenas efetuam avaliações processuais sem avaliarem os menores presencialmente, tendo os documentos enviados pelos técnicos e médicos pediatras que provam que os menores têm redução permanente de capacidade e necessitam imperiosamente do acompanhamento por técnicos especializados e médicos, e ainda assim sai o indeferimento. Estas situações, mesmo em crianças com patologias graves e devidamente comprovadas e que pertencem a agregados com notórias dificuldades financeiras. Nas notificações de indeferimento referem apenas que, entre parênteses, o menor não foi considerado pessoa com deficiência pela equipa multidisciplinar de avaliação médica ou pedagógica. Fecha parênteses. Não sendo elaborado qualquer documento médico que sustente e comprove a tese das EMAs, nem sendo enviada qualquer prova de que os menores não são pessoas com deficiência. A atribuição deste subsídio exige a existência de uma necessidade de caráter permanente, devidamente atestada por médico especialista, e só o médico especialista atesta a necessidade permanente e todos os pedidos são analisados pela equipa. Esta situação faz com que haja imensos atrasos porque não há profissionais suficientes para assegurarem a celeridade deste trabalho. Pelo que percebemos, é o tempo de análise dos pedidos que atrasa a atribuição do subsídio. A exigência da Segurança Social, apesar de compreensível, não pode privar as crianças e jovens dos benefícios que já estão estipulados. Têm de se reforçar as equipas para evitar os atrasos. O que se vê nas escolas é que, se fosse reforçado o financiamento dos CRI, muitas famílias não fariam o pedido à Segurança Social, pois haveria mais possibilidade de apoiar em contexto escolar. Obrigado.
Muito obrigado. Terminando a CNOD, a sua intervenção inicial, passamos então à intervenção dos grupos parlamentares. E para começar essa ronda de intervenções, tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a senhora deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e permitam-me que deseje a todos um excelente início de sessão legislativa em prol e em função do interesse do país. Cumprimento, naturalmente, o Sr. Presidente da Confederação, José Reis, o Sr. Secretário José de Sá Marques e a Sra. Técnica que os acompanha, Margarida Lopes. Queremos, naturalmente, agradecer a vossa presença, que seguramente será muito profícua nesta reflexão e nesta discussão sobre aquilo que são os principais constrangimentos na atribuição de um processo administrativo que é complexo para a atribuição do subsídio de educação especial. Sabemos, e como foi referido, trata-se de um apoio concedido a crianças e jovens com deficiência até aos 24 anos, pago mensalmente pela Segurança Social e que se destina a compensar os encargos resultantes de apoio individualizado em função das necessidades específicas de cada um dos beneficiários, quer frequente estabelecimento adequados ou apoio técnico especializado. Sabemos também, e é do conhecimento público, que este subsídio de educação especial é um processo, do ponto de vista administrativo, muito complexo, já foi aqui referido e, aliás, na audição anterior, também assim foi dito. Sabemos que exige muita documentação, que é emitida por várias entidades. Sabemos que é um processo que implica interlocutores ministeriais, desde a saúde, segurança social e educação, avaliação clínica, declarações médicas e outra documentação que tem a ver precisamente com a condição de recursos e, portanto, tudo isto torna naturalmente este processo de gestão complexa e pesada. Foi dito também por diversas entidades, aliás, o grupo parlamentar do PCP também já aqui o referiu, que desde 2021 houve de facto aqui um agravamento na morosidade destes processos e também sabemos, por isso mesmo, que o atual governo herdou aqui uma situação crítica do ponto de vista de eficácia e da resposta aos cidadãos e que nesta matéria se encontram numa situação particular. Portanto, há anos de atraso relativamente à atribuição deste subsídio e que, naturalmente, temos que assumir a responsabilidade porque, de facto, há cidadãos, há jovens, há crianças que merecem ser apoiados e não estão a ser no tempo certo e útil ao seu próprio desenvolvimento. Aliás, também sabemos que a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Clara Marques Mendes, que esteve aqui neste mesmo auditório em julho, também assumiu a criticidade deste processo da atribuição do subsídio de educação especial, mas também referiu que já tinha sido possível recuperar aqui 50% do tempo verificado de atraso na atribuição do subsídio de educação especial e que o Ministério está a fazer uma avaliação de toda a engenharia de processo, naturalmente em parceria com todas as entidades do setor e também com os seus parceiros ministeriais para promover as alterações que se afigurem necessárias de forma a que este apoio seja concedido a quem a ele tem direito e naturalmente em tempo útil. Sabemos também que o programa do atual governo dedica ao sistema de segurança social uma particular importância, nomeadamente no que concerne ao regime das prestações sociais e apoios, e há necessidade de tornar as prestações sociais mais acessíveis e, portanto, na ótica dos cidadãos é importante que esta audição também resulte aqui algumas conclusões que, do ponto de vista prático, consigamos convertê-las, digamos assim, nas alterações legislativas que se impuserem, porque, de facto, há aqui um grande objetivo que a todos nos une, que é seguramente a valorização e a integração social e cívica das pessoas com deficiência. Foi aqui referido também a criação de um grupo de trabalho, também já pela Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Foi também referido que já havia um despacho anterior para a criação desse grupo de trabalho no que concerne à revisão das normas técnicas das acessibilidades e em que este Governo também o destaca naturalmente, de forma a que tudo o que se refere ao edificado construído, às acessibilidades, mas também do ponto de vista comunicacional, digital e de acesso à informação, seja possível tornar a sociedade de forma verdadeiramente inclusiva a estas pessoas, sendo que também foi aqui rebatido que já havia um despacho anterior nesse sentido, o que de facto é verdade, não havia era conclusões concretas, de forma a que o atual governo pudesse analisá-las e começar de imediato a trabalhar nas alterações, daí a necessidade de um outro despacho que desse a possibilidade, de forma abrangente e a um conjunto de entidades, também elas interministeriais e do setor, de trazer agora à luz da discussão novas e válidas conclusões, de forma a corresponder àquilo que é também a Estratégia Nacional para a Pessoa com Deficiência. E, portanto, a pergunta é só uma, e que desde as 9 da manhã, naturalmente, todos os grupos parlamentares têm feito, porque estas audições servem também, sobretudo, para ouvir os contributos e as sugestões das entidades de cada um dos setores. Identificaram já aqui, na declaração inicial, alguns constrangimentos, mas a pergunta para o Sr. Presidente da Confederação é, de facto, quais são os pontos mais críticos, quais são as alterações que de imediato deveriam ser operacionalizadas e de que forma é que o Governo e também a Assembleia da República podem contribuir para que, de forma muito célere, possamos corresponder às expectativas das pessoas com deficiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida, então, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Lia Ferreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente José Reis e Secretário Sá Marques e Técnica Margarida Lopes, agradecer o trabalho que a CNOD realiza há várias décadas neste âmbito da inclusão das pessoas com deficiência, que efetivamente é um trabalho meritório, que tem feito toda a diferença, nomeadamente naquilo que é o alertar para questões tão pertinentes quanto esta. Agradeço, em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o facto de termos a oportunidade de discutir este tema, que é um tema tão caro e que há tantas décadas tem vindo a apresentar sinais de oportunidades de melhoria e necessidades. Apenas clarificar a colega que acabou de intervir que o grupo de trabalho revogado não veio de forma alguma acrescentar aqui algo face àquilo que tinha sido a constituição do grupo de trabalho constituído por despacho de 20 de outubro de 2023, até porque esse grupo de trabalho apenas e concretamente diz respeito à revisão de normas técnicas de acessibilidade e não aquilo que diz respeito ao que hoje estamos a discutir, que é um subsídio de ensino especial. Relativamente a este subsídio, sem dúvida que desde a sua gênese ele apresenta algumas dificuldades, nomeadamente porque é uma prestação que funciona de uma forma operacionalizada contra reembolso, ou seja, é requerido à família que realize a sua despesa e que apresente comprovativos da despesa realizada para que haja aqui um reembolso. Ora, desde logo isto, como é óbvio, torna bastante pesado um processo administrativo que é de todo menos fácil. Temos uma outra questão que é uma grande dificuldade desde sempre identificada, que é como distinguir aquilo que é uma incapacidade por deficiência, que diz respeito à constituição desta prestação exclusiva, que é para garantir um processo de equidade para as crianças e jovens com deficiência, e distinguir do que é uma incapacidade não diretamente relacionada com a deficiência, embora que seja meritoriamente, igualmente necessário, que haja uma intervenção para melhorar as dificuldades por outro tipo de incapacidades. A verdade é que aqui esta é uma prestação com um foco exclusivo na deficiência e o limiar é bastante, a fronteira entre a incapacidade e a deficiência, como nós sabemos, é muito abstrata e, portanto, realmente acarreta dificuldades, nomeadamente às equipas multidisciplinares que fazem essa avaliação. De recordar apenas que estas equipas multidisciplinares só intervêm quando há alguma dúvida sobre o pedido em causa, precisamente por estas definições entre o que é deficiência e incapacidade. Recordar que o Governo do Partido Socialista, em 2016, já conseguiu introduzir algumas melhorias, nomeadamente de iniciar um processo de digitalização do processo para uniformizar procedimentos e torná-los mais céleres, e conseguiu também definir como é que se constituem estas equipas multidisciplinares, que eram bastante abstratas e não tinham procedimentos uniformizados. Isso foi possível melhorar. No entanto, não foi possível criar a terceira fase da componente da pensão social para a inclusão, que sim, sem dúvida, e era esse o objetivo no âmbito da criação desta pensão social para a inclusão, que foi constituída pelo Governo do Partido Socialista, era precisamente esta majoração para que conseguíssemos aqui resolver este problema, retirando a condição de recursos, como já aqui foi identificado como uma grande dificuldade. Agora, aquilo que eu gostaria de colocar como questão é porque nos é reportado um atraso nos processos, sem dúvida, há atrasos fundamentalmente no ano de 2023, ano letivo 2022-2023. No entanto, não conseguimos identificar, e gostaríamos de perceber, porque acho que isso é muito importante, referiram aqui que têm dados de que tem havido um aumento de desistências e de indeferimentos nestes processos e que por isso tem havido menos pedidos de famílias. Só que os dados estatísticos que são públicos, estão publicados no portal da Assistência Social, dizem-nos exatamente o oposto. Dizem-nos que os requerimentos têm vindo a aumentar substancialmente desde 2016, tendo inclusive duplicado entre 2016 e 2023, e que os processamentos efetuados, deferimentos efetuados, também aumentaram, sendo que entre 2022 e 2023 diminuíram em 7% os números de indeferimentos. Portanto, gostaríamos de perceber a fonte que realmente está, identificam para a suposta alegada de diminuição de requerimentos e deferimentos, porque é fundamental para que possamos realmente intervir neste processo e melhorá-lo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida tem a palavra o Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os colegas deputados, assessores de serviços. Queria cumprimentar também os dirigentes da CNOD e a sua técnica aqui presente. Todos nós sabemos que, infelizmente, o Segurança Social, ou por morosidade nos processos, ou por complexidade nos processos, acaba por não ser célebre no despacho desta tão complexa, ou complexo tema, que é o apoio às pessoas com deficiência. Sendo um dos objetivos da CNOL defender, pelos mais variados meios ao seu alcance, os interesses coletivos dos deficientes, que diligências ou iniciativas já tomaram no sentido de velar esta lacuna existente a nível processual no que diz respeito ao atraso sucessivo e até mesmo no evitar tantos processos de atribuição de subsídio de educação especial que sejam considerados indeferidos? Na vossa opinião, que motivos são geradores destes atrasos, quer na atribuição dos atestados multiusos ou no subsídio da educação especial? No decreto regulamentar número 3 de 2016, 3 de agosto, é bem expresso no artigo 2 que a atribuição do referido subsídio é para crianças e jovens de idade não superior a 24 anos que possuam comprovada de redução permanente de capacidade física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual, doravante designados por criança ou jovem com deficiência. Por que razão acham que a Segurança Social não cumpre com o legislado? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Obrigada. Sr. Presidente, cumprimento novamente todos os senhores deputados e cumprimento naturalmente a Confederação Nacional das Organizações das Pessoas com Deficiência nas vossas pessoas e gostava de cumprimentar também todas as vossas associações e agradecer todo o trabalho que fazem no dia-a-dia relativamente às pessoas com deficiência e ao apoio que dão tanto a essas pessoas como às suas famílias. Agradeço também o retrato que já aqui nos fizeram deste tema. De facto, os problemas relativos às atribuições, às demoras e aos indiferimentos nos pedidos de subsídio de educação especial já não são novos, são questões que se arrastam há demasiado tempo. E que não têm sido resolvidos sistematicamente pelos sucessivos governos. Da parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, nós temos insistido muito neste tema, insistido muito na necessidade de termos uma educação verdadeiramente inclusiva e que estes mecanismos de apoio funcionem como devem funcionar. E neste caso, no subsídio de educação especial, aquilo que temos feito, já fizemos uma queixa à Provedora de Justiça na altura também, porque havia algumas notícias de cortes nos subsídios de educação especial, questionámos o Governo várias vezes para nos dar um retrato da situação, quais eram os motivos dos indiferimentos, sempre tivemos respostas vagas e, portanto, aquilo que... Já que não temos resposta, ou que não temos tido resposta da parte do Governo, é importante ouvirmos quem conhece de facto esta situação e que nos possa transmitir aquilo que se passa verdadeiramente. Portanto, as nossas questões principais são, eu gostava que explicassem para quem nos está a ouvir principalmente, qual é o impacto que estes atrasos e estas demoras e os indiferimentos têm na vida das pessoas, até porque principalmente, e voltando à queixa que fizemos à Provedora da Justiça, aquilo que acontece muitas vezes é que há pedidos que são indeferidos quando já foram deferidos em anos anteriores, quer dizer, portanto, isto para as famílias é um processo extremamente complexo e moroso. Portanto, aquilo que gostava que explicassem é exatamente que impactos é que isto tem nas famílias. Aqui todos percebemos, mas muitas vezes, às vezes, quem nos está a ouvir não tem noção completa do que é que isto significa, e gostava que nos dissessem, então, como já foi aqui perguntado, soluções de melhoria. Portanto, o que é que seria mais urgente resolver, que tipo de processos é que podem ser simplificados. Nós já ouvimos aqui algumas questões relativas à condição de recurso, relativa à alteração da tutela, mas eu gostava de perceber, portanto, da vossa parte, que conhecem no terreno e no dia-a-dia das pessoas esta situação, quais são as simplificações, digamos assim, ou eventuais alterações legislativas que possam ser feitas para simplificar ou para resolver de uma vez por todas este problema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem de seguida a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco, cumprimentar a Confederação Nacional das Organizações de Pessoas com Deficiência. E penso que, enfim, não tenho muito a acrescentar às perguntas que foram feitas. Não é de agora que nós somos confrontados com testemunhos, relatos, informações, de acordo com as quais há vários problemas no subsídio de educação especial. São bloqueios ou inconsistências na avaliação que é feita do acesso a este subsídio, e a questão de indeferimentos que nos reportam serem inconsistentes com avaliações anteriores ou com casos semelhantes ou com e a divergência entre os diagnósticos médicos e a avaliação das equipas multidisciplinares. São os atrasos nos reembolsos. É importante sublinhar que é um subsídio que é devido desde o primeiro mês em que a criança frequenta o estabelecimento, mas, como já aqui foi dito, muitas vezes as famílias têm que esperar meses e meses para receber, o que significa que uma família que não tenha disponibilidade para avançar o dinheiro fica com o acesso comprometido, quer dizer, a criança fica com o acesso comprometido. Em terceiro lugar, dúvidas que também têm sido colocadas, não sei qual é a vossa percepção, sobre o papel das empresas privadas na intermediação dos pedidos de subsídios e na promoção dos diagnósticos. Foi aqui dito já, em audições anteriores, que que isso introduzia uma distorção na medida em que empresas de caráter lucrativo pretendiam que houvesse o máximo de diagnósticos possível e que, portanto, isso poderia pôr em causa a fiabilidade desses próprios diagnósticos. E, em quarto lugar, a questão da condição de recursos ou da chamada comparticipação familiar, que faz com que este não seja, digamos, o acesso a estes tratamentos, a este apoio, não seja propriamente um direito universal, na medida em que é um apoio que depende da comparticipação, do valor da comparticipação familiar e que, portanto, tem uma barreira relacionada com a condição de recursos. Já nos deram aqui, já nos trouxeram essa informação, creio que, que ficou bastante claro, sobre quais são os problemas, os atrasos e as dificuldades no acesso a este subsídio. A pergunta, que não é nova, na medida em que já foi feita por outros grupos parlamentares, mas eu reitero-a, é sobre o que é que seria possível de melhorar no imediato e o que é que era preciso alterar no modelo deste apoio. Porque a discussão que tem vindo a ser feita, e nós também confessamos que até hoje ainda não conseguimos promover a alteração deste modelo, mas o que nos parece é que um modelo baseado em reembolso é um modelo que não faz nenhum sentido. Quer dizer, se nós temos uma política pública de apoio, de apoio às crianças que precisam deste tipo de intervenção, então ela deveria ser garantida diretamente pela comparticipação pública e não ficar dependente de um pagamento e depois de um posterior reembolso com todos os problemas dos hiatos temporais que isso implica. Em segundo lugar, parece-nos que um modelo que assenta exclusivamente na prestação por entidades privadas deste apoio e que não assente numa provisão pública direta dos apoios, nomeadamente através do sistema público de ensino, tem também os seus problemas e, portanto, que nós deveríamos caminhar para mudar completamente este sistema, ou seja, para que o Estado fosse capaz de ter os profissionais necessários para que nos próprios estabelecimentos de ensino pudesse ser feita essa avaliação e pudesse ser prestado esse apoio às crianças. Porque este modelo em que estamos dependentes da avaliação, da promoção de empresas privadas e de uma oferta que, aliás, é bastante irregular no país, ou seja, que não é igual em todo o país, e de um sistema de reembolsos, põe em causa a lógica de um apoio público do nosso ponto de vista, que devia ser garantido através dos serviços públicos e, portanto, no caso do Ministério da Educação. E, portanto, parece-nos que era preciso realmente mudar totalmente o modelo da organização destes apoios no âmbito da educação especial, mas, independentemente disso, talvez possam ser introduzidas melhorias no imediato que pudessem mitigar os problemas que agora existem. Era, no fundo, acho que para nós seria bastante útil, para nós, enquanto Comissão, não apenas enquanto grupo parlamentar, acho eu, se me permitem, podermos ter elementos para fazermos esta reflexão e para confrontarmos o Governo quando aqui ouvirmos a Senhora Secretária de Estado, que tutela esta área. Obrigado.
Obrigado, Senhor Deputado. Tem a palavra, então, o Senhor Deputado Alfredo Maia, do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a caracterização, aliás, eloquente, feita pela CNOD relativamente a esta situação que é grave e gostava de insistir nesta classificação e vale a pena reter e aprofundar o retrato que aqui feito. Aproveito mais uma vez para pedir os bons ofícios, Sr. Presidente, para que a intervenção inicial seja distribuída pelos grupos parlamentares. Eu receio que fique aqui alguma ideia, enfim, de que há um progresso relativamente a esta situação. Na verdade, não há. Na verdade, não há. O PCP, além do requerimento para a realização destas audições, em junho, fez também uma pergunta à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O gabinete da Sra. Ministra já nos respondeu com uma resposta bastante redonda, ela é pública, de resto, terminando a dizer que no ano letivo 2023-2024 o tempo médio de deferimento demorou menos 35 dias de resposta face ao ano letivo. Ora, face à dimensão do problema, esta diminuição em 35 dias face à média é claramente insuficiente. Não satisfaz, e o que nós exigimos é que os tempos de demora e, sobretudo, os indeferimentos sejam sanados de uma vez por todas. Já agora, em relação aos indeferimentos, vale a pena salientar o seguinte: o gabinete da Sra. Ministra não dedicou uma única palavra ao problema dos indeferimentos, que, como vimos, são muitos, e como aqui escutamos com muita atenção, são claramente infundamentados, o que é grave em si mesmo. Bom, algumas questões, enfim, a CNOD aqui aflorou. Eu gostaria, e começo por perguntar, se nas reuniões, nomeadamente com a tutela, que questões é que a CNOD tem levantado, que respostas é que tem tido relativamente a estes problemas. E quanto às medidas que propõe, gostaria concretamente, e já aqui foi perguntado por outros grupos parlamentares, que medidas imediatas para sanar quer os atrasos, quer os indeferimentos que NOD propõe. Por outro lado, em relação à prestação e aos seus requisitos, gostaria de conhecer a vossa opinião sobre se estes apoios devem depender do requisito da condição de recursos, ou se consideram, como nós consideramos, aliás, que isto deve ser um direito universal e, portanto, dispensar dessa exigência, uma exigência que, além de burocrática, em muitos casos é claramente estigmatizante. E ainda, se consideram que as famílias devem continuar a ser ressarcidas apenas após e com demoras das despesas com esta necessidade, ou se, pelo contrário, devem sê-lo, pelo menos antecipadamente, mas, sobretudo, se o Estado deve ou não investir numa resposta pública direta, claramente direta, assumida pelo Estado como desígnio fundamental em ordem à satisfação dos direitos destes jovens e destas crianças, destes cidadãos que são. Em suma, se a resposta, nomeadamente pela escola pública inclusiva, deve ser aprofundada, em que termos e em que timing. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, concluímos a ronda desta feita, a ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Os representantes da CNOD terão até 30 minutos para organizarem as vossas respostas, sendo que este é um tempo indicativo e, naturalmente, se for menos tempo, não se sintam obrigados a consumir os 30 minutos. É só uma advertência, porque às vezes essa circunstância causa nos nossos convidados alguma perplexidade. Como é possível ter 30 minutos para falar no Parlamento Português? Não é habitual, mas, contudo, como foram intervenções de 5 minutos de cada grupo parlamentar, têm até 30 minutos para organizar a vossa intervenção. Tem a palavra.
Olá, bom dia. Tentando dar uma resposta a todas as questões que foram colocadas, mas começando com uma questão inicial e que traz bastantes dificuldades em sabermos. Nós não sabemos quantas pessoas com deficiência existem em Portugal. E logo aí implica que nós não sabemos se todas as crianças com deficiência estão a ser abrangidas, se meteram pedidos, se não puseram os pedidos, se estão a ser indeferidos. Ou seja, nós não conseguimos saber com realidade em percentagem se, havendo um aumento, como foi aqui referido, dos pedidos ou dos deferimentos, se isso significa que há realmente um aumento no número de pessoas com deficiência que necessitam e que estão a ser apoiadas, porque não conseguimos ter essa percepção. É uma questão que a CNOD tem levantado sucessivamente. É necessário saber quantas pessoas existem com deficiência para sabermos se há pessoas que não estão a ser apoiadas pelos apoios a que têm direito. por desconhecimento, por incapacidade de fazer chegar os processos, porque há muitas pessoas que não têm a literacia para fazer, para saber como vão pedir a PSI e os outros recursos. Portanto, isto é um ponto essencial, sem o qual estamos aqui a falar de números que não, não temos o conhecimento absoluto. A resposta à questão que foi transversal a todos os partidos, que é o que é que se pode fazer para melhorar esta situação no imediato, é reforçar as equipas que tratam destas situações, assim como é o nosso pedido também acerca das equipas das juntas médicas, com o atraso da atribuição do atestado de multiusos. Isto é tudo uma questão de quadros. Ou seja, quanto mais gente houver capacitada na Segurança Social para fazer a análise destas destes pedidos que chegam, com maior celeridade será o processo tratado, porque se há uma equipa num distrito, é óbvio que os pedidos que chegam ficam todos, digamos assim, perdoem a expressão, empancados no mesmo local. Portanto, a questão imediata é aumentar os recursos para que se faça esta análise com a maior celeridade possível. Quanto à questão de ser contra reembolso, tendo em conta que quem pede estes recursos, este subsídio, são pessoas com recursos limitados, a CNOD não vê de forma favorável a questão de ser contra reembolso, porque o que se passa neste sentido é que as pessoas não têm à cabeça dinheiro para investir. E, portanto, o que se passa neste momento é que as crianças, o médico atesta que aquela criança precisa de determinadas terapias e a criança faz o número de horas de terapia que estão incluídas na escola e depois mais não faz porque a família não tem dinheiro para fazer face a essas despesas. Isto significa que há uma disparidade no tratamento das pessoas com deficiência consoante os rendimentos familiares, porque as pessoas com deficiência em famílias ricas têm acesso a todas as terapias e as outras não. O que, e respondendo aqui ao impacto que estes atrasos têm na vida das famílias e das pessoas com deficiência, isto significa que há crianças que nunca vão recuperar as capacidades que poderiam alcançar se tivessem feito a terapia na hora correta. Essa situação até foi pela CNOD levantada também na altura da pandemia, onde se cancelaram terapias inerentes à situação em que se estava a acontecer no país, mas a verdade é que as terapias, em determinadas fases do crescimento, não são substituíveis por terapias mais à frente. O que se perde naquela janela de tempo não é recuperável. E, portanto, nós estamos a falar em que, por motivos financeiros ou burocráticos, estamos a hipotecar a hipótese daquela criança ter uma vida, não diria normal, mas com maiores capacidades. E é isto que tem que ser posto em cima da mesa. E, portanto, na opinião da CNOD, a solução passaria por as terapias e todas estas ferramentas que as crianças tinham a recorrer estarem fornecidas pelo Estado em contexto escolar. Isto dispensava ao Estado atribuir um subsídio porque não era necessário recorrer a um subsídio porque, entrando a criança na escola pública, tinha acesso às terapias que necessitava. E esta, para nós, deve ser a política a seguir. Porque isso garante o acesso em igualdade de todas as crianças com deficiência às mesmas terapias. Independentemente do dinheiro dos pais, a escola pública garante que todas as crianças têm acesso às mesmas valências, digamos assim, que é esse o papel do Estado. Portanto, é esta a ótica da CNOD neste. Claro que esta alteração do paradigma desta atribuição do subsídio será uma coisa que poderá levar mais tempo e, portanto, a celeridade no processo será o mais urgente. A questão que o deputado do José Soeiro colocou da intervenção das entidades privadas, isso foi-nos relatado e que houve entidades privadas que, ao fazerem um aumento dos diagnósticos de crianças com deficiência que necessitavam de subsídio de educação especial, vê que Segurança Social, institutos que não recorriam com tanta frequência à equipa multidisciplinar, passassem a recorrer, porque foi detectada uma irregularidade com excesso de pedidos e, portanto, fez com que se ativasse a equipa multidisciplinar em diversas situações em que antigamente ela não era requerida. E, portanto, essa é outra das análises, que é, nós temos, o SNS tem de funcionar, tem que ser atestado pelos médicos do SNS e não percebemos como é que, sendo tudo Estado, se é um médico do SNS que atesta, a Segurança Social depois vai questionar o médico do SNS. Isto não devia acontecer, devia ser uma coisa que dentro do Estado, se a indicação vem de um médico do Serviço Nacional de Saúde, automaticamente a Segurança Social não põe em causa uma coisa que vem do próprio Estado. E, portanto, aceleraria também o procedimento. As questões privadas já colocaram-se nesse sentido e, portanto, achamos que, apesar de poder criar algumas questões, deveria passar sempre pelo serviço público. E penso que, se não estou em erro, respondi à maioria das questões colocadas. Isso.
Muito bem.
Só para dar enfim, aos senhores deputados, que sabem com certeza que estão bem quanto eu, não é? A CNOB é uma confederação dos organismos da deficiência. Portanto, não lida diretamente com as pessoas. Portanto, temos aqui alguma dificuldade em trazer os factos e, enfim, tudo aquilo que, porque isso é da competência de cada uma das organizações e são coisas que têm a ver com, enfim, com as pessoas, não é? Portanto, aqui nós não podemos e portanto, enfim, a vossa compreensão para este sentido também. Mas, de facto, aqui a questão do nosso ponto de vista, não é? E a análise que nós fazemos é que isto, todos, enfim, são questões políticas que têm, os senhores deputados têm aqui um grande papel, que é facilitar as coisas de forma a que elas sejam mais diretas, não é? E que também a informação relativamente a estas questões e portanto, às pessoas com deficiência possa chegar lá mais à frente, porque não chega. Não chega, nós temos essa percepção, nós fazemos todos os anos, portanto, um encontro nacional e fazemos depois de 3 em 3 anos o Congresso para eleger os corpos sociais e temos dificuldades, né? Temos dificuldades porque até o próprio Estado aí nos coarta, não é? Enfim, evita ajudar-nos a fazer esse papel e nós queremos levar esta situação ou a questão da deficiência a todo o país. Já fizemos aqui no litoral, este ano vamos fazer em Viseu, o ano passado pretendemos fazer lá embaixo no Algarve e nem nos responderam, portanto é evidente que nós temos que pedir a uma autarquia essa colaboração e pedimos a uma autarquia e a autarquia pura e simplesmente não nos deu resposta, tampouco. Portanto, agora, isto do nosso ponto de vista, né, nós temos ainda temos uma RTP que é pública e que para a qual todos nós pagamos, isto devia ser usado pelo Estado, pelo Governo, para que toda esta informação chegasse a todas as pessoas, porque a televisão quase todos veem, não é? Quase todos. Obrigado. Zé, quer tirar alguma coisa?
O senhor precisa. Portanto, agradeço só... Portanto, boa tarde a todos. Portanto, eu agradeço a iniciativa do PCP, que nos traz aqui. Agradeço a presença de todos os grupos parlamentares aqui. E, portanto, esta é uma oportunidade que queremos aproveitar para falarmos de um dos problemas da área da deficiência, que é a educação inclusiva, que, de um modo geral, está muito aquém daquilo que se considera justo, ou obriga da Convenção, o que se considera justo. Na educação inclusiva, há muita coisa para fazer. Este pormenor é um dos exemplos que nós estamos aqui a debater e vemos que a questão aqui é levantada suscita que haja muita coisa a fazer. Portanto, isto tudo passa. Portanto, aqui foi falado ali para a senhora deputada da questão daquela terceira atribuição que é a APSI, depois é um complemento por deficiência, e depois havia e há ainda para definir e regulamentar a questão da majoração para este tipo de questões que poderia responder a isto. não está feita ainda. Nós sabemos que a anterior Secretária de Estado, quando foi feito o follow-up desta situação, isto estava a ser objeto de várias considerações, porque havia muitas dúvidas quanto à sua criação, mas estamos cá para dar um avanço. Este é uma iniciativa que pode também ajudar a dar esse avanço. Temos que despachar isso. A questão, o deputado Soeiro, realmente as pessoas para o reembolso têm que estar a ir buscar aquelas faturas, todos aqueles elementos, e isso o que tem originado, e depois os indeferimentos, é que cada vez as pessoas desistem mais. Então, nós propomos aqui a questão dos CRIs. Porque é que não se, através dos CRIs, fazer uma forma que se possa agilizar este processo de atribuição às pessoas, aos pais que precisam daqueles fundos para pôr os filhos. Porque vocês sabem que um dos pormenores da educação inclusiva foi começar a querer separar os cegos, os surdos, e nós sempre lutámos contra isso, queremos todos juntos, mas todos juntos também implica que as pessoas comecem a ver que os filhos, que são normais, começam a ter atraso porque os outros estão a implantar. Quer dizer, isso tudo, esta problemática que nós temos, e depois aqui há sempre uma base, que é os direitos humanos. Portanto, e nessa base é conjuntamente que tem que se resolver esta situação. E, portanto, como disse no início, a questão da educação inclusiva é merecedora de uma constante análise. Aqui o meu companheiro disse, nós nos encontros. Ok, nós para realizar um encontro este ano solicitámos ao INR, que é uma estrutura que nos apoia, um apoio. Esta solicitação obedece a uma série de requisitos que logo à partida desmotiva as associações a fazer. Isto é uma coisa, é a apresentação e é depois a justificação das bolas. Isto é uma situação que tem que ser revista. Nós já fizemos uma primeira reunião com a senhora secretária e há aqui situações, houve alguns avanços, temos que reconhecer que houve, mas as coisas precisam de continuar a ser. Vocês têm ouvido falar na questão da estratégia, não é? A estratégia para os 5 anos que acaba para o ano. Está quase toda por cumprir. E o fundamental fator desse não cumprimento é que não há dinheiro cabimentado para... Não, e, portanto, isto atrasa tudo. Portanto, essa situação está por implementar. E tivemos a reunião com a senhora secretária de Estado, que nos transmitiu que estavam com vontade e estavam a tomar posse, também não íamos ser exigentes, de começarem a resolver muitos pontos que estão aqui pendentes. Pronto, e em relação a isso, faço-vos o convite para estarem presentes no 26º encontro que vai ser realizado em Viseu, no dia 26 de outubro. Estamos a reunir os esforços todos para concretizar esta situação. Este encontro é nacional, portanto, vêm pessoas do Norte, queremos que venham. Portanto, ele poderia ser para 2 dias, mas não, tem que ser um dia. Portanto, as pessoas vêm todas, na medida que conseguem arranjar, para estarem presentes. E aqui lanço o convite aos grupos parlamentares para, se quiserem fazer-nos essa gentileza, estarem presentes. Portanto, dali ouviríamos as intervenções várias de todas as pessoas que têm assuntos a colocar. Portanto, era essa parte. E, mais uma vez, agradecer ao PCP, que teve... E agradecer a este grupo a presença, porque, como isto é tão vasto, haverá mais oportunidades para nos encontrarmos e nós contamos convosco, porque esta é uma situação que não pode ficar só, tem que ser o mais geral possível. Muito obrigado a todos, então. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Agradecer à CNOD a disponibilidade para estar presente e as respostas e os comentários que entendeu fazer. Terão sido seguramente úteis para todos os grupos parlamentares. E na sequência desta intervenção, fecharia a nossa audição, sendo que fazíamos um intervalozinho de 120 segundos para retomarmos a nossa agenda. Muito bem, muito obrigado. E é aqui. Muito bem.